Era de manhã cedo. O céu era de brigadeiro e a brisa que vinha do mar amenizava o calor que estava fazendo em Ilhéus naquele dia de verão de 1922. Maria tinha ouvido o carteiro e veio pegar as correspondências. Não demorava muito para apanhá-las. Seu marido Eusínio era advogado e nunca se sabia quando uma correspondência urgente poderia chegar. Mas naquele dia, não foi uma carta para Eusínio que a surpreendeu, e sim um envelope grande e pesado destinado a ela, de alguém que não se lembrava de conhecer. Entrou em casa, deixou as outras correspondências na mesinha do lado da porta, pegou o abridor de cartas e caminhou em direção à sala de estar. Foi abrindo o envelope no caminho mesmo. Estava curiosa para saber do que se tratava. Geralmente só recebia correspondências de familiares e amigos. Tinha descartado a ideia de um aviso de falecimento, já que esse chegaria por telégrafo, e o envelope parecia conter algo pesado. Um livro, talvez? Agora só conseguia imaginar que fosse algo enviado por um antigo paciente. Mas já faziam tantos anos que não clinicava. Sabia que os pacientes lembravam muito melhor de seus médicos do que o contrário. E que ser atendida por uma mulher naquela época certamente não era o mais comum. Mas mesmo assim seria inusitado receber algo de um paciente tanto tempo depois. Mas Maria estava enganada. Não tinha sido um paciente que havia enviado aquela carta. E sim uma aluna da Faculdade de Medicina da Bahia. Maria Odília estava prestes a perceber que o seu legado ia muito além de seus pacientes.
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde.
Apresentação, Nathalie Kruszewski. Episódio de hoje, Maria Odília. Médica, negra e pioneira.
Retirou do envelope quatro coisas. Um livro encadernado em couro, um convite, uma carta e uma foto. Esta última logo lhe chamou a atenção. Ela reconheceu a construção da foto como a fachada da Faculdade de Medicina da Bahia, um lugar que ela frequentou quase que diariamente por muitos anos, seja como estudante ou como professora. Mas aquele não era um registro arquitetônico. No centro da foto era possível ver também vários rapazes posicionados em frente ao casarão de estilo eclético. Quer dizer, olhando melhor para a foto, Maria percebeu a presença de uma mulher. E não apenas isso. Era uma mulher preta, assim como ela. Deu uma olhada rápida no livro, logo identificando como uma tese de conclusão de curso que foi encadernada. E como previu, o convite era para uma formatura do curso de medicina. E o nome da estudante que a convidava era o mesmo da remetente do pacote. Mas estava curiosa demais para entender o que era tudo aquilo, para focar a atenção nessas duas coisas. Afinal, ela tinha certeza que aquela moça não tinha sido uma de suas alunas. Como foram pouquíssimas, ela se lembrava bem de cada uma. Por isso, foi logo para a carta. Prezada professora doutora Maria Odília Teixeira. Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir minhas sinceras desculpas pelo envio sem aviso desse pacote. Talvez tenha sido um ato impulsivo de minha parte, mas senti que era necessário agradecer à senhora de alguma forma, já que só estou me formando em medicina graças a você. Me chamo Ana Santos, e caso esteja se perguntando, não, a senhora não me conhece. Porém, eu a conheço. Não pessoalmente, é claro, mas a sua história e reputação. Como pode ver na foto que enviei junto com essa carta, sou a única mulher da minha turma de faculdade. E sou negra. Mas as similaridades entre nossas histórias de vida não param por aí. Meu pai e dois de meus irmãos também são médicos. E sempre foi meu sonho seguir essa carreira. Porém, desde pequena, vi o quão difícil era para eles serem respeitados na profissão, pelo simples fato de serem pessoas de cor. e não conseguia nem sequer imaginar como uma mulher negra poderia se tornar médica. Portanto, apesar dos esforços dos meus irmãos, que tentavam me encorajar a seguir com a ambição de ser médica, eu desisti desse sonho. Parecia impossível para mim que aquelas pessoas que já me olhavam estranho só por estar na escola fossem permitir que eu me tornasse médica. Mas tudo mudou quando um dos meus irmãos, que na época estudava na Faculdade de Medicina da Bahia, chegou em casa dizendo que uma nova professora tinha tomado posse para dar aulas de clínica obstétrica e que, assim como nós, ela era negra. Fiquei surpresa com a notícia. Afinal, era algo inédito. Eu chequei. Você foi a primeira professora negra da Escola de Medicina da Bahia. Mas não foi só isso que me surpreendeu. Se a senhora estava dando aulas, significava que já era médica. Uma mulher, negra e médica. Nesse momento, aquele sonho que eu tinha trancado as sete chaves emergiu novamente, e com força total. Quis então buscar mais informações sobre sua trajetória. Com a ajuda de meu irmão, que foi seu aluno, descobri que havia se formado bacharela em Ciência e Letras pelo Ginásio da Bahia, que também era filha de um médico, que entrou na Faculdade de Medicina em 1904 e foi tutelada por seu irmão, que entrara no curso 2 anos antes. Meu irmão também foi meu tutor. Até hoje não entendo por que somente as mulheres precisam de tutores. E descobri também que antes de se tornar professora, atuou como médica em Cachoeira, no interior do estado. Mas o que mais me surpreendeu foi o tema da sua tese de conclusão. Desenvolver um estudo sobre cirrose alcoólica quando todas as outras mulheres que se formaram antes de você fizeram estudos em pediatria ou ginecologia já era algo ousado. Mas a senhora foi além. Fugiu da perspectiva racista que domina a pesquisa em medicina e não associou a doença a aspectos sociais ou atribuiu fatores genéticos e raciais às pessoas que a desenvolviam. A senhora se tornou minha heroína. E mesmo sem querer, me mostrou que eu poderia sim ser uma médica e que não podia deixar o medo e o preconceito me impedirem de realizar meu sonho. Eu me dediquei ainda mais aos estudos e finalmente consegui entrar no curso de medicina. Queria muito ter tido aulas com a senhora, mas infelizmente o destino a levou a outros caminhos logo antes disso acontecer. Contudo, durante os anos que passei na Faculdade de Medicina da Bahia, tive contato com várias pessoas que a conheceram. E mesmo nunca tendo tido essa honra, minha admiração apenas cresceu. Quando finalmente concluí minha tese, senti que algo estava faltando. Faltava agradecer a pessoa que me inspirou e que trilhou um caminho ainda mais difícil que o meu. Aquela que foi mais corajosa, pois era pioneira e que abriu as portas para mim e todas as que virão depois. Por isso, não era justo que eu fechasse esse ciclo da minha vida sem lhe agradecer. Muito obrigada, professora. Sua inteligência e determinação foram minha grande inspiração. E se existe mais uma médica negra no Brasil hoje, foi porque você teve a coragem de dar o primeiro passo. Assinado, Ana Santos. PS. Sei que talvez não consiga comparecer e que o convite pode chegar muito em cima da hora, mas seria uma honra inenarrável poder contar com sua presença na minha formatura e conhecer a senhora pessoalmente. Por isso, estou enviando também o convite para o evento. Além disso, tomei a liberdade de enviar a minha tese de conclusão, caso queira ler. Maria Odília estava completamente perplexa e emocionada com as palavras que acabara de ler. Tantas memórias foram desbloqueadas com aquela carta. Todos os desafios e preconceitos que ela enfrentou durante sua carreira, por ser mulher, por ser negra. Realmente, não era fácil para pessoas como ela e Ana chegarem onde chegaram. E não só na medicina. Mesmo depois que se aposentou para se dedicar à sua família, continuou sentindo como era tratada diferente Os familiares de seu marido, que era um homem branco, se recusaram, inclusive, a comparecer a seu casamento. E sua sogra desmaiou ao ver o filho descer do trem, de braços dados com ela. Não era fácil, e realmente era preciso muita coragem. Mas se tem uma coisa que aquela carta provou para Maria, era que tudo tinha valido a pena. Antes de pegar o papel e a caneta para escrever sua resposta para Ana, Maria pegou o livro que ela havia enviado. A tese dela era sobre tuberculose e parecia ser muito interessante. Começou a folhear, mas logo parou nas primeiras páginas, pois seus olhos foram fisgados por uma dedicatória. Dedico esse estudo à doutora Maria Odília Teixeira, uma mulher inspiradora. Eu sou Nathalie Kruszewski e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Maria Odília, médica, negra e pioneira. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Pesquisa, roteiro e locução, Nathalie Kruszewski. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Essa história é uma de muitas histórias interessantes da saúde que vale a pena conhecer. E nem todas essas histórias são protagonizadas por personagens famosos, como alguns dos que apresentamos aqui. Muitas podem ter sido vividas por pessoas anônimas, mas nem por isso menos importantes, como você. Quem sabe você não tem uma história da saúde para contar? A gente queria muito saber, porque na próxima temporada queremos trazer histórias da saúde que não estão nos livros. Causos, relatos, grandes ou pequenas histórias da saúde. Escreve pra gente, manda um e-mail para histórias.saude@fiocruz.br e quem sabe a sua história não vira um episódio aqui do podcast. E aproveitando que estamos conversando por aqui, não esquece de seguir a gente no seu aplicativo de podcasts e também nos avaliar nas plataformas. Ajuda muito para que mais gente tenha a oportunidade de ouvir. E claro, não deixe de indicar o podcast para aquela amiga ou para aquele amigo que você acha que pode gostar do conteúdo. Até a próxima!